Deus, posso falar com você nessa manhã, tá bem? Abra suas Bíblias em... Ih, cara, fiquei nervoso. Abra suas Bíblias em Ruth 1. Acharam? Amém? Vamos colocar em pé, né? Mereço a palavra do Senhor. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. O nome do homem era Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e Malon e Quilom, os nomes dos seus dois filhos. E eles eram efratudos de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, e delas chamada Orfa e a outra Ruth. Viveram ali por quase 10 anos, meu Deus do céu. E era só para ser uma ida rapidinha, para passar um tempo e voltar, né? Caramba, 10 anos lá. Malon e Quimelon também morreram. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes ali alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as suas noras para a terra. Então ela partiu do lugar que havia morado com as suas duas noras, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: Ide e voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas comigo, com o que fazeste também comigo. Queria que o Senhor, que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: Sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, por que vieres comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Voltai, minhas filhas, e depois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança de me casar esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperariam até que eles cresçam? Esperariam para que eles, sem se casar, não, minhas filhas. A minha armadura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se da sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi disse: A tua cunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultado. Quando o Senhor me castigaste, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Enquanto Noemi ouviu, Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. E assim as duas passaram e chegaram a Belém. E quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por conta delas, e as mulheres perguntavam: Será essa Noemi? Mas ela respondeu: Não me chames mais de Noemi, e sim Marta, pois o Deus Todo-Poderoso se tornou a minha vida amarga. Ai, exagerado, hein? Na fartura. Não, chega até aqui. Eu fiquei bravo agora. Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, Pai. Usa a minha vida, Pai. Fala no íntimo de cada um, Senhor. Responde orações nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor. Confirma essa palavra no espírito deles, meu Pai. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Todo valente do maligno que se levanta contra esse culto para atrapalhar, para impedir a comunicação de chegar, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Sabe, na nossa vida, a gente tem muitas escolhas, né? Muitas, muitas, muitas escolhas para tomar. E muitas escolhas, humanamente, não é errado. humanamente para o marido de Noemi e ela sair de Israel, porque estava tendo um tempo difícil, ir para uma terra estrangeira, porque lá estava mais tranquilo, dava certo. E deu certo por 10 anos. O problema é que o marido morreu, entendeu? Se não fosse isso, estaria de boa. Só que o que acontece? Humanamente, para nós, a gente consegue ver as coisas que aconteceram, consegue sentar e calcular o que pode acontecer. Só que a gente não tem certeza de nada, certo? Então, a gente tem no começo do capítulo uma Noemi que ela estava feliz, que ela tinha marido, que ela tinha os dois filhos, e ela e o marido foram para uma terra estrangeira e viveram ali cerca de 10 anos. E os filhos cresceram, os filhos casaram com mulheres moabitas. E tem alguma coisa errada nisso? Nisso tudo tem alguma coisa errada? Não, pelo amor de Deus, gente, vai, vamos aí. Vamos aí, nós estamos juntos nessa. Tem alguma coisa errada nisso? Em sair da terra de Israel, ir para um povo estrangeiro, se casar com uma mulher estranha, tem alguma coisa errada? Não, humanamente não tem nada errado, entendeu? Eu acho que só vai contra umas quatro ou cinco leis de Deus. Só, tranquilo. E o que acontece? Se eles tivessem perguntado para Deus, se eles tivessem sentado, orado, você acha que Deus ia falar, não, pode sair da terra de Israel que eu dei para vocês pais, vai para a terra dos Moabitas, fica lá. Você acha que Deus ia falar isso? Não, pelo amor de Deus, vamos aí. Você acha que Deus ia falar isso? Não, né? Eu também acho que não. Eu acho que Deus falaria, fica aí mais um pouquinho, ou daria uma estratégia para eles não passar necessidade, para contornar a situação difícil, entendeu? Mas eu não acho que eles saírem da terra seria a solução de Deus. Porque se fosse a solução de Deus, não estaria aqui, entendeu? Estaria aqui, que Deus falou para eles fazerem isso. Daria certo. E aí, humanamente, na visão deles, estava tudo bem sair. Estava tudo bem você ir para uma terra estrangeira e habitar no meio de povos estrangeiros que adoravam outros deuses e, tipo, não ia acontecer nada, entendeu? Tava de boa. Só que o problema é que quando eles se afastam da terra de Israel, eles se afastam também de Deus. O texto não relata isso. Mas se você habita no meio de estrangeiros, se você habita, sabe, por exemplo, vai, vou dar exemplo do trabalho. Você está no meio do trabalho, um monte de gente falando palavrão. Chega uma hora que é tanta besteira que o pessoal está falando que você, sem querer, vem na cabeça de você falar também. Entendeu? Porque aquilo gera contaminação, aquilo gera um ambiente que não é um ambiente de Deus. Então você imagina um ambiente que não era um ambiente de Deus, que não era a terra de Israel. Não estou falando que Israel era perfeito, Israel tinha muita coisa errada, né? Israel tinha, meu, tinha idolatria, tinha coisa pra caramba, principalmente no tempo de juízes, certo? Só que assim, você imagina estar no meio de um povo que não servia a Deus. Você acha que não tinha contaminação ali? Você acha que nesses 10 anos eles voltavam para sacrificar o Senhor? Porque era a lei sacrificar o Senhor, era uma forma de adoração deles. Então, eles não se afastaram só da terra, mas eles também acabaram se afastando de Deus. O problema da escolha que humanamente ela é viável, normalmente, não é a vontade de Deus. Deus, ele não faz coisa que é normal. Mano, Deus não faz coisa normal. Quem conhece a Deus, quem caminha com ele, sabe que os bagulhos dele é muito louco, velho. Tem como explicar assim? Você não consegue explicar. Você fala assim, ah, o que Deus fez na tua vida? Véi, senta aí, vamos conversar que vai demorar um pouquinho. Pede um café, vamos comer uma rosquinha, sei lá. Mas assim, quando você vai explicar algo de Deus, você demora mó cota pra chegar onde você queria. Acontece com vocês também? Mano, é mó rolê, velho. Tem como falar, ah, fui comprar pão, levou, saí de casa, peguei o dinheiro, paguei o pão, pá, voltei pra casa. Não é assim, entendeu? Normalmente é um negócio cabuloso. E aí, o que acontece? Noemi, ela se encontra numa situação de desamparo. Ela se encontra sem os filhos dela, sem o marido. Mas por que que isso na época era desamparo? Porque na época a mulher não trabalhava. Nossa, vida boa, vai. Mulher não trabalhava. Quem bancava elas era o marido, eram os filhos, entendeu? Sai fora. E aí, o que acontece? Não, olha a cara dela aqui. E aí, o que acontece? Quem bancava ela era o marido, eram os filhos. Só que, se ela não tinha marido nem filho, ela poderia trabalhar. Não, na época não era a cultura da época, certo? Então, em algum momento ali, ela começou a passar necessidade naquela terra. E aí, vem a notícia: olha, Deus abriu o celeiro, abençoou a colheita de Israel. Ah, eu vou voltar para minha terra, tá dando tudo certo lá. Mas quem que mandou sair? Entendeu? Ninguém mandou sair. Não saiu porque quis. Foi embora porque quis. E a consequência veio. Só que o problema é que acontece igual no filho pródigo. Sabe filho pródigo? Que, nossa, o que filho pródigo tem a ver com nós? Enfim, sabe filho pródigo? Que ele pega tudo que ele tem ali do pai, vai pra fora e daqui a pouco ele tá comendo junto com o porco. Não, mentira, ele não tava nem comendo, ele tava querendo comer o que o porco comia. E porco é um bichinho sujo, velho. Meu Deus do céu. Porco é um bichinho sujo. Só que, imagina, quando você se afasta da presença de Deus, quando você se afasta do pai, você vai perdendo tudo. É como se fosse. Como se fosse. Como é que eu posso explicar isso, pai? Você ia gastando, sabe? Tudo você vai perdendo. Então você vai. Você tá aqui numa reta com Deus. Normalmente crescente, né? Porque Deus ele vai fazendo mais crescer. E aí você se afasta dele, você começa a perder várias coisas. Você começa a perder dinheiro, você começa a perder sanidade mental, você começa a perder socialidade, sabe? Você não consegue conversar com a pessoa mais da mesma forma. Você já tá estressado, já começa a falar de uma forma ignorante. Entendeu? E aí você vai perdendo todas essas coisas e você nem sabe por quê. Porque pra você tá normal. É porque quem tá dentro não consegue perceber, entendeu? É igual mau hálito. Você nunca sabe que você tá de mau hálito. É sempre alguém te contando, sabe? E assim, o problema de Noemi é que ela pensou em voltar e ela ia levar as noras. E ela tava levando as noras. E ela falou: ó, vocês não querem voltar pra terra de vocês, não? Vocês não querem voltar pra família de vocês? Vocês não querem voltar a servir os deuses de vocês? Sabe? Vocês não querem voltar à antiga vida? E elas choram, falam: não, mas não vai separar, não, vamos ficar junto aqui, ó, best friends, tamo junto, amiga. Só que o problema é que ela fala assim: ela dá um balde de geografia, sabe? Você tá toda animada pra fazer um negócio, tamo junto, misturado e tal. E aí Noemi vem com o balde de geografia e joga nelas. Assim, eu não vou ter filho, minha filha, eu não vou casar, tô velha, não dá certo. E se eu casar, você ainda acha que você vai esperar meu filho crescer pra você casar com ele? Esquece, bebê, você vai ficar nessa um tempão, volta pra casa dos pais de vocês. Vai voltar a adorar os deuses de vocês? E aí uma volta. E a outra fala: não, não volto não. Volto não. Vou ficar com você. E tipo, ela fala um dos textos mais lindos da Bíblia, sabe? Seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Onde você for, voltar. Tamo junto e misturado. E tipo, o que é legal aqui é que Ruth ela mostra pro Neemi que ela tava junto. Entendeu? Mano, tamo junto nessa, nós vai sair junto dessa. Mais ou menos isso que ela falou. Tá dando pra entender? Tá meio bugado. Tá dando pra entender, né? Só que isso aqui também é uma escolha. Noemi escolheu sair. Agora ela tá escolhendo voltar. Tudo bem que por interesse, né? Porque assim, às vezes as pessoas saem da igreja pra curtir o mundo, pra curtir isso, pra curtir aquilo. Daqui a pouco ela tá voltando com o rabo entre as pernas, com as orelhas abaixadas. E referência boa. E aí o que acontece? As noras de Noemi tinham uma escolha. E aí, vocês vão voltar para a família de vocês? Vocês vão voltar a servir os velhos deuses? Vocês vão voltar às velhas práticas? Ou vocês vão comigo? Na verdade, não foi uma escolha que Noemi deu, né? Noemi mandou voltar. E uma escolheu voltar. Uma tomou aquele balde de água fria, aquele chove de realidade, e falou: não, não, não vou passar mais perrengue, não, não vou voltar. Eu caso com outra pessoa, viu, feliz para lá. E, tipo, provavelmente deve ter dado certo, entendeu? Como é que é o nome daquela menina mesmo? Também. Órfã. Provavelmente órfã deve ter vivido bem. Só que o problema é que ela não tá aqui, tá ligado? Ela só não tá aqui. Quem que apareceu aqui? O nome do livro é de quem? De quem escolheu tá com Deus, entendeu? Se quer voltar à sua velha vida, pode voltar, bebê. Fica à vontade. Deve ter um monte de gente aqui, ó, que devia ter entrado e não entrou por escolha. Sabe? Só que o que acontece? Ruth, ela escolheu ficar. Puxa, ela escolheu servir a Deus. Pode ir, velho. Tá bom, bebê. É isso aí. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ruth, ela escolheu servir a Deus. Ruth, ela escolheu estar junto com o Noemi. Sabe? Ruth, ela fez uma escolha. Ela quis permanecer. Alguma coisa dentro de Ruth foi transformada que Orfa não deixou ser transformada. Certo? Certo? Então estamos juntos nessa? Estão pegando? Vamos lá. E aí, elas voltam para a terra de Israel para ajudar, né? Só que o nome Noemi, ele significa alegria, sorriso, felicidade, certo, Noemi? E é engraçado porque uma mulher que se chamava Alegria, ela chega na terra dela e aí o pessoal fala: peraí, essa daí não é a Noemi? E, mano, deve ter dado maior alvoroço na cidade, falando: caramba, a Noemi voltou e tal. E, tipo, ela fala: não, não me chama mais de Noemi. Me chama de Mara, porque agora eu tô amarga. Deus, olha, Deus me amargou. Nossa, gente, eu tô sofrendo. Entendeu? Só que o problema é que a culpa não foi de Deus, velho. Quem que escolheu sair? Não, vamos lá, gente, vamos lá. Quem que escolheu sair? Marta. Não. Quem que escolheu sair? Marta? Não, Norby, calma. É Mara, não é nem Marta, não é nem Marta, calma aí, é Mara que ela fala aqui, ó. Versículo 20. Onde você tirou Marta? Continuando. Ela fala: me chama de Mara, porque agora eu tô amarga. Sabe? Deus ele me amargurou, ele me fez sofrer. Ai, gente, tô passada. E aí, o que acontece? Não era para acontecer isso. Ela não precisava passar por nada disso, ela não precisava passar por essas coisas. A escolha dela fez ela passar por essas coisas. Eu acho que se o casal tivesse, sabe, apresentado diante de Deus toda aquela situação, Deus ele daria uma forma deles contornarem aquela situação e não ter passado por aquilo, entendeu? Só que foi uma série de consequências, assim, 10 anos de consequência, meu Deus do céu, que eles sofreram. Eu acho que, eu não sei se foi por não buscar, por não conhecer, ou por não servir a Deus, entendeu? Eu não sei explicar o que que aconteceu, porque eu não estava naquele tempo. Mas é lógico que Deus ele não vai falar para você sair do lugar onde ele está. Deus ele não vai mandar você ficar longe da onde ele te colocou. Não tem sentido isso, velho. Nós lutou tanto para chegar até aqui e Deus fala: não, agora você vai embora. Mano, não tem sentido, velho. Não tem sentido. Sabe? Eu tô falando besteira, se eu tivesse, vocês me corrigem, pelo amor de Deus. Deixa eu falar besteira aqui não. Jesus. Só que assim, se nós nos bus não buscamos a vontade de Deus na nossa vida, Deus não tem como falar a vontade dele na nossa vida. Entendeu? Se a gente não ouve, não tem como ele falar. Na verdade, até ele fala, mas a gente se faz de besta. Ele faz livros. Para com isso. Às vezes a gente se faz de besta. Deus, ele tá, a gente sabe o que que é certo, a gente sabe o que que Deus quer, mas a gente quer fazer o que nós quer. Sabe? Ih, balde de água fria que eu tô tomando agora, meu Deus. E aí, a culpa não era de Deus. Só que se a gente se arrepende do que a gente faz, se a gente passa por tudo que nós passamos, a gente se arrepende do que a gente faz e a gente volta o nosso coração para Deus, a gente conta uma coisinha chamada graça. A gente conta uma coisinha chamada misericórdia. A gente conta uma coisinha chamada redenção. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa passar por muitas coisas. Óbvio, a gente vai passar por dificuldades, mas tem coisas que Deus ele não quer que a gente passe. A dificuldade que a gente passa é necessária para trazer crescimento. O sofrimento que a gente passa é necessário para trazer crescimento. É necessário para a gente abençoar uma vida. É necessário para acrescentar em nós. É só por isso que a gente passa. O sofrimento que a gente passa, às vezes, é porque Deus ele precisa quebrar o vaso. É porque Deus ele precisa trazer o quebrantamento. Ele precisa alinhar a gente. E, meu, quebrar vaso dói pra caramba, velho. Eu como vaso falo, mano, arrebenta nós. Porque, assim, quando ele fala da... Eu não lembro quem fala. É Jeremias que fala? Quem que fala? Do vaso. Dessa casa do oleiro. Não é Jeremias, não. Não é Jeremias. É Jeremias? É, Jeremias? Não lembro. Enfim, o profeta fala, Deus fala pro profeta descer a casa do oleiro para ver o vaso. E aí ele fala: eu não posso moldar Israel como esse cara monta o vaso. Olha o que ele faz, se ele quer o vaso assim, ele faz assim, se ele quiser assim, ele faz assim. Se o vaso não sai do jeito que ele quer, amassa o vaso, entendeu? E aí, é engraçado esses negócios, porque eu acho que foi semana passada. Semana passada minha mãe tava vendo um vídeo de vaso, né? Não sei por quê. Mas assim, sabe, de moldar vaso? E eu tava vendo aquele negócio, mano, é mó peso. O negócio girando assim, aí ele faz um negócio assim, sai o desenho, e aí vai formando o vaso, e, mano, da hora pra caramba. Aí ele puxa assim, aí o vaso fica grande, mano, é muito legal. E aí o vaso racha, ele rebenta assim, o vaso no meio. Eu falei, ai, ai. E assim, ele precisa quebrar a gente, porque se ele tá precisando quebrar, é porque a gente não tá alinhado na vontade dele, entendeu? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que o problema é que às vezes a gente quer mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente é trouxa, entendeu? Tem sentido? Não, desculpa, eu não tenho tanta explicação. Não, desculpa, eu não tenho. Tô falando de mim, tá? Não se sinta ofendida. Eu não tenho outra explicação. Mano, a gente deve ser muito burro, porque a gente sabe que Deus, ele quer o melhor pra gente. Não, é ou não é? A gente sabe que Deus quer o melhor pra gente. A gente sabe os planos que Deus tem pra nossa vida. Ninguém aceitou Jesus e não sabe que Deus tem algo bom pra você, certo? Todo mundo sabe que tem um chamado aqui, certo? E por que que a gente não vai? Porque a gente é trouxa. A gente é burro. Mano, com todo respeito. Se a gente fosse esperto. Não, presta atenção. Se a gente fosse esperto, a gente dobrava nosso joelho no chão e falava: Senhor, me molda segundo a tua vontade. Não é? Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não devia ter pecado, eu pequei porque eu fui safado sem vergonha, mas me perdoa. Me ajuda a não pecar de novo. Essa é a verdade. É a verdade. Para de rir, eu tô falando sério. Eu juro pra você que eu tô falando sério. Só que a gente não alcança a graça e a misericórdia de Deus às vezes, porque a gente tá com o coração muito endurecido. A gente quer embelezar o pecado. Ó, Senhor, eu fiz, mas foi por causa daquilo. Olha o jeito que falou comigo, então eu tinha que responder de novo. Mano, não tinha que responder, não. Entendeu? Ou eu não vou perdoar Deus, porque não merece perdão por causa disso, daquilo. Velho, olha a história de Jonas, mano. Foi parar dentro da barriga do peixe. Você quer entrar na barriga do peixe? Tudo bem que o peixe não vai te devorar em São Paulo, tá? É modo de falar. Por que que é isso? Isso aí é o processo de Deus, né? O quebrantar de Deus que teve na vida de Jonas, certo? Você quer entrar na barriga do peixe? Eu não quero entrar na barriga de peixe nenhum. Mas por que isso? Porque um povo precisava ter o arrependimento. E ele não queria. Ele não queria trazer o arrependimento. Ele não queria trazer o perdão. Entendeu? E o pior, ele fala: Senhor, eu não vou, porque eu sei que o Senhor vai pregar, vai trazer misericórdia para aquele povo. Eles vão se arrepender e eles não merecem ter o perdão. Essa foi a oração de Jonas. Eles não merecem ter o perdão. Só que quem que decide que merece perdão aqui ou não? Quê? Ah, Deus. Eu vi eu, caramba. Deus decide. Eu vi eu, desculpa. Deus decide. Certo? E sabe o que é legal de perdão? Não, vou te contar um segredo da hora de perdão. Vocês já leram o Pai Nosso, né? Todo mundo sabe o Pai Nosso aqui, né? Então vamos lá. Pai Nosso que sai do céu. Santificado seja seu nome. Não, vamos lá, gente. Pai nosso que está no céu, seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Pera aí, para fazer a vontade de quem? De Deus. É porque Jesus não queria morrer na cruz, né? Vocês sabem disso. Ele foi por obediência, não queria, tá? Tá bom? Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa. Assim como perdoa, não, não, perdoa, assim como, então se eu não libero o perdão, Deus não me perdoa. Eu tô pecando, tá pecando. Mas se eu não libero o perdão, Deus não me perdoa. Como é que você quer o perdão de Deus? Sendo que perdão é condicionado. Tá lá no Pai Nosso. Senhor, eu não quero perdoar. Prepara o um ambiente, prepara o um momento, me ajuda a liberar perdão para aquela vida. Porque você não liberar perdão pela pessoa, não é porque a pessoa não merece, você está preso. Entendeu? É porque você, nossa, eu sou superior e que eu não vou liberar perdão, mano, nada a ver, nada a ver, nada a ver, entendeu? Voltando pra Ruth, nem, mano, viajamos agora, velho. Voltando pra, oi? Tá, vamos continuar o Pai Nosso. Eu perdi. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Nossa, mó bonitinha essa oração, velho. Apaixonei. E aí, Jesus, me perdi. Voltando. E aí, Deus, ele é tão misericordioso com Noemi, agora Mara, né? Eu tô amarga. Não, pô, é porque assim, ela tava tão envolvida no problema dela. Não, pode ir, tô falando sério. Ela tava tão envolvida no problema dela que ela tava sofrendo à toa. Ela tava sofrendo à toa. Entendeu? Ai, eu vou me trancar no quarto e vou ficar chorando. Eu não sofri direito. Deixa eu voltar essa música. Pô. Mano. Cara, eu tô vendo um monte de emoji. Eu falei isso, um monte de gente. Um monte de gente baixou a cabeça, meu Deus do céu. E aí, beleza. Eu não sofri direito. Ai, Jesus Cristo. E aí, beleza. Ela tava tão envolvida com o problema que ela esqueceu de olhar pra quem cuidava dela. Entendeu? Ela não tinha marido. Ela não tinha filho. Quem tava cuidando dela? Deus. E aí Deus foi tão misericordioso com ela que ele deixou Ruth na vida dela. E aí vem toda aquela história linda com Boaz e Ruth. E aí pega espiga de milho do chão tal. E tem um detalhe legal nessa espiga de milho no chão. Porque a mulher não podia trabalhar, certo? Só que tinha uma lei. A lei era o seguinte. Você vai fazer a colheita, mas o que cair no chão você não pode voltar para pegar. Porque é pros órfãos e para as viúvas. Entendeu? Aí eles podem pegar. E aí Boaz ele vai no nível além. Ele começa a derrubar no chão para ela pegar. Eu não posso abençoar? Beleza, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Ó, tá aqui, ó. Pega aí. Entendeu? E aí, tipo, Noemi. Noemi? É, tá certo. Noemi, ela não tinha força para trabalhar. Ela não tinha mais força. Mano, ela já tava velha, tá ligado? E o bagulho tava no chão. Aí o que que ela tinha que fazer? Ai, nas costas. Entendeu? Era mais ou menos isso. Eu tô trazendo o texto de realidade pra vocês. Como é que você pega uma espiga de medo no chão? Pega o um galho. É, ele tinha essa... É, pega aquele dentinho, tá ligado? Não, para. E aí? Foi tão misericordioso com ela que ele deixou Ruth. E Ruth pegava por ela e por Noemi, que as duas têm que comer. Né? Então ela trabalhava por duas. E aí, Deus vendo tudo aquilo, ele toca o coração de Boaz e traz a redenção para aquela família. Entendeu? Não foi só Ruth que foi abençoada, mas Noemi também foi. Então, Deus ele traz a restauração para aquela família. E se a outra lá, como é que é o nome da outra mesmo? Ora? Orfa? Orfa? Orfa. Demora, e se a outra que foi embora, voltou a servir os outros deuses, estivesse junto? Ela seria restituída também. Certo? Então não vai buscar lá fora o que Deus já te entregou aqui dentro. Eita, Deus. Foi sem querer. Sabe? Porque se ele já te entregou, não tem por que a gente buscar lá fora. A gente precisa esperar o momento certo para as coisas. E o momento certo não é o nosso momento. Porque a gente quer tudo para agora, tá ligado, né? Mano, eu quero dinheiro pra agora. Comprar um Play 5 agora. Comprar um carro agora. Mano, eu quero uma casa agora. Quitar apartamento não. Eu quero agora. Entendeu? A gente quer tudo agora. Só que Deus, ele não quer as coisas agora, não. Ele fala, não. Se eu te der agora, você vai se lascar. Não vou te dar agora. Daqui a 5 anos, quando você estiver pronto, eu te dou. Não, daqui a 20 anos, quando você tiver com cabeça, eu te dou. Entendeu? É mais ou menos isso. Até lá, eu vou te trabalhando pra você receber e não se perder na minha presença. Porque a verdade, beleza, vamos lá. A verdade é porque se Deus ele não te der alguma coisa, é pro seu bem. Vocês concordam comigo? Deus ele não quer nosso mal. Então, se ele quiser você pobre, sem casa, infeliz, é pro seu bem. Certo? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Por quê? Pensa comigo. Se ele tiver te der dinheiro pra caramba, e você se perder da presença dele, você acha que ele vai te dar? Não. Pra que que ele vai te dar? Ele não quer você no inferno, ele quer você no céu. Entendeu? Se for pra te dar alguma coisa pra você se perder, então é melhor você não ter. Certo? E é engraçado isso porque, assim, tem uma bispa que, mano, muito tempo atrás a gente acompanhava ela contou um testemunho da hora. Que ela pedia, ela tinha um caderninho de oração. E você sabe, tá ligado como é que é os caderninhos de oração das irmãs, né? Uma bagulho enorme. E aí tinha um monte de pedido lá, não, isso, aquilo e tal. E ela falou que um dia ela tava orando e Deus abriu o entendimento dela. E ela foi orar por aquele caderninho de oração, né? E ela voltou nas primeiras páginas. Ela falou: Senhor, obrigado por não ter me dado isso, obrigado por não ter concretizado isso, obrigado por não ter feito isso. Tudo não, 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 o que Deus deu pra ela. Sabe por que isso? Porque às vezes o não é pro nosso bem. Vou dar um exemplo besta. Não, besta assim, ó, pra cair no nosso entendimento. Vamos lá. A Estherzinha é minha irmã, certo? 10 aninhos de idade e tal. Ela quer comer sorvete antes do almoço. O que meus pais vão falar pra ela? Não. Por quê? Que é depois do almoço. E é capaz dela comer um sorvete e nem querer almoçar. Por quê? Não, que é graça. Porque se ela comer sorvete antes do almoço, além dela não ter comido comida que é os nutrientes que ela precisa, arroz, feijão, esse negócio assim, não tá certo. Entendeu? Não tá certo. Tá errado? Não, vamos comer sorvete antes do almoço então. Bora. Não tá certo. Então, assim, os nãos que Deus dá na nossa vida. É para trazer crescimento, é para guardar, entendeu? É para cuidar da gente. Então, todos os nãos que ele fala pra gente, saiba que é pro seu bem. Amém? Eu acho que é só isso tudo que eu tinha para falar. Amém? Então vamos colocar em pé. Ficou alguma dúvida? Não. Esclarecedor. Ficou dúvida? Pode falar. Pode falar. Fala aí, velho. Vai que a sua dúvida é de outro que tá com vergonha. Como é que é? A restauração? Ah, ela viveu a restauração. Não, vamos lá. É que a gente falou a história de Noemi, né? O que aconteceu com o Ruth? O Ruth foi lá, ela comia espiguinha de milho no chão, né? E aí ela colhia pra ela e pro marido, pra ela e pra Noemi, pra ela e pra Noemi. E aí Boaz viu tudo aquilo, pode levantar que eu tô terminando. Boaz viu tudo aquilo e ele se comoveu com isso. E aí ele foi buscar, porque assim, para ela poder casar, tinha que casar com alguém mais próximo da família, porque era lei. Então ele foi atrás do cara que era mais próximo do pai de Noemi, do marido de Noemi, perdão. E aí o cara não queria casar com o Ruth. Ela falou, demorou, então eu caso. Entendeu? Aí eles casaram, viveram felizes para sempre. Não, brincadeira. Eles casaram e houve a restauração. Só que assim, é legal porque a história de Ruth era uma mulher estrangeira. Então ela representa a igreja, sabe? Porque nós não somos judeus, entendeu? Nós, mano, a gente não é descendência de Abraão. Não era pra gente ter acesso a Deus. Não era pra gente ter misericórdia. Não era pra gente ter graça. Não era pra gente orar na rua e a presença de Deus se manifestar. Não era. Não era pra acontecer isso. Era para Israel fazer isso, entendeu? Era para a gente olhar para eles e falar, mano, Deus dele é top, eu quero também, entendeu? Só que assim, através da graça, através de Boaz, Ruth ela conheceu lá Deus, entendeu? Então através de Jesus a gente consegue ter o acesso a Deus, sabe? Jesus ele abriu essa porta que, mano, ninguém consegue fechar. É claro, foi ele que abriu. Abriu a porteira, vambora, vamos entrar no reino, eita, receba. E assim, foi. É, essa foi a história de hoje, né? Resumi bem. Vamos colocar em pé. Deixei um monte de coisa pra fora, beleza. Resumi bem. Deu pra entender? É nóis. Bom, depois eu falo. Amém? Feche seus olhos. Mano, começa a agradecer até hoje os nãos que Deus te deu. É, a gente vai agradecer ou não. Vamos parar de ser criança mimada, birrenta, falar, ai, Deus não me deu, não quero mais. Não, vamos lá, não agradecer ou não. Vamos agradecer o que Deus não fez pro nosso bem. Pode agradecer, meu filho. Porque assim, talvez a gente não entenda agora. A gente vai entender daqui a uns 10, 15, 20 anos, talvez sim. Ou talvez a gente só vai entender na eternidade porque ele falou não. Eu só sei que Deus ele quer o meu bem, ele quer seu bem. Eu só sei que Deus ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para mim. E se o melhor para ele, para nós, não é por esse caminho, então não é por esse caminho, acabou. Não tem muito o que discutir. Se o melhor para Deus é a gente passar pelo vale, ixi, se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale da sombra da morte, se eu passar pela fornalha, esse é o melhor dele para nossa vida, então bora passar. E eu ouvi uma frase muito louca esses dias: o lugar mais seguro que um cristão pode estar é viver no perigo por Jesus. Mano, isso é muito louco. Porque assim, faz sentido. Porque se a gente está vivendo no conforto da nossa alma, conforto na nossa vida, não necessariamente é o bom de Deus para nós. Porque Deus levou Jesus para ser tentado no deserto, enquanto Satanás levou Jesus para ser adorado no alto, entende? Então, assim, eu não estou falando que uma vida cristã vai ter só dificuldade, vai ter só problema. Eu estou falando que os problemas que você está passando hoje é para trazer crescimento, e as dificuldades que a gente está passando hoje é para que Deus fortaleça a nossa fé. Amém? Eu estou falando que quando vir o momento da paz, parar toda essa guerra, vir um momento de paz, vir um momento de abundância, vir um momento de colheita, a gente vai ser grato, a gente não vai ser ingrato. Quando vir esse momento, sabe, de alegria, a gente não vai se afastar do caminho do Senhor, certo? Porque a tendência é estar na guerra, a gente dobra o joelho, ora mais, jejua e luta e tal, e aí quando vem o momento de paz, a gente simplesmente fia, falar, ah, não, tô relax, não preciso orar hoje, não preciso jejuar, sabe? E aí a gente acaba caindo, e essa não é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a vida de cada um aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abrir o entendimento, Pai, abrir o interior, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no coração de cada um, Jesus. Porque foi entregue para nós algo da hora, sabe? Foi entregue algo incrível. Grava essa palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, que toda a minimice espiritual possa cair por terra, Pai. Toda a manha que a gente faz contra o Senhor possa cair por terra, Senhor, nos perdoa. Ô Espírito Santo, obrigado por cada não que o Senhor deu na nossa vida, Senhor. Cada caminho que o Senhor não deixou a gente tomar, cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por às vezes livrar do mal que está dentro da gente mesmo. Porque às vezes o ambiente de contaminação não é o ambiente de contaminação é o nosso interior. A gente mesmo se contamina e nem percebe, Pai. Então limpa o nosso coraçãozinho, Pai. Deixa o nosso coração limpinho, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor possa, sabe, guiar a gente, mostrar para onde nós devemos ir, mostrar o caminho que nós devemos seguir, meu Pai. Sabe, que a gente não possa sair da terra de Israel e ir para uma terra estrangeira, habitar no meio do povo estrangeiro. Isso eu não estou falando só no sentido literal, Pai, em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa nos deixar no local certo, Pai. Porque o local que o Senhor está é o local certo. Então nos ensina a estar nesse lugar. Nos ensina, Pai, a estar santificado, sabe? A estar cheio do Teu Espírito, a estar alinhado com o Senhor. Porque quando alguma coisa vem de errado ou já de longe, tá esquisita, a gente sabe. Sabe aquele estralo que dá e fala, pô, eu sei que isso daí não é bem de Deus. E já repreender, já mandar embora. Então nos alinha, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Escreve aí no direct se você precisa de ajuda, alguém vai te ajudar. Em nome de Jesus, amém. Tchau.